Jornal Câmara dos Deputados. Esforço concentrado inclui cerca de 40 propostas na pauta.
Parlamentares defendem fim do foro privilegiado no Senado.
Audiência debate preparativos da segurança para a Copa do Mundo.
A Comissão de Segurança Pública realizou audiência pública para discutir os preparativos do setor para receber a Copa do Mundo de Futebol.
Além de investimentos em inteligência para evitar ataques terroristas, os agentes de segurança estão sendo treinados para lidar com possíveis manifestações durante o evento.
A integração das polícias pode ser o grande legado da Copa do Mundo de 2014. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, deputado Paulderney Avelino, do Democratas Amazonense, defendeu essa tese depois de audiência pública que discutiu a estrutura de segurança para o Mundial. Avelino visitou o centro de controle montado em Brasília para a Copa e saiu de lá muito bem impressionado.
Não apenas a infraestrutura, mas sobretudo os núcleos de coordenação que estão sendo feitos nos estados, tendo a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil numa total interação. Isso é uma coisa onde nós temos que trabalhar. Porque por que que a segurança no Brasil não vai para frente? Porque cada um quer cuidar de si, há questões corporativas e nós precisamos quebrar isso, nós precisamos acabar com isso, porque quem sofre é a população. Então, o que eu percebo é que nós estamos hoje com a semente que poderá germinar. Nesses grandes eventos foi plantado e nós temos que avançar.
Além das polícias, também as Forças Armadas estão envolvidas na segurança da Copa do Mundo. 57 mil militares vão trabalhar no evento e 709 milhões de reais foram investidos nos últimos 2 anos para essa atuação. O gerente de Operações de Segurança e Inteligência para Grandes Eventos do Ministério da Defesa, Coronel Antônio Rui Costa Júnior, disse que a principal preocupação é evitar ações terroristas. 1.100 homens integram uma força especial destinada a essa tarefa, segundo Costa Júnior.
O que está sendo feito para evitar o terrorismo é um investimento maciço na inteligência. A inteligência é fundamental. Então temos diversas agências de inteligência no Brasil e no exterior, trocando informações, informes, de maneiras com que haja a prevenção. Mas estamos também treinando as nossas tropas.
O delegado de Polícia Federal, Rodrigo Avelar, da Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos, informou também que as equipes estão preparadas para lidar com manifestações populares, como as ocorridas durante a Copa das Confederações no ano passado. O desafio, segundo ele, é garantir que protestos legítimos possam ocorrer e que só os excessos sejam coibidos. O delegado disse ainda que os policiais receberam treinamento e vão usar armamento não letal nesse tipo de confronto. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Esporte. Satisfeito com a realização da Copa do Mundo no Brasil, Jesus Rodrigues, do PT piauiense, elogiou a realização de obras estruturantes nas cidades sede. De acordo com o deputado, o país se prepara para o evento à sua maneira e, mesmo com os atrasos, ele acredita que a Copa vai acontecer da melhor forma possível.
O River Esporte Clube é o novo campeão da Série D do Piauí. Marlos Sampaio, do PMDB, parabenizou o time que não conquistava um título há 7 anos. A final foi disputada no estádio Albertão, em Teresina, que reabriu depois de receber recursos de emenda parlamentar apresentada pelo deputado.
O dia do desafio é lembrado em 28 de maio. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, explicou que a iniciativa é adotada por 3 mil cidades de 21 países do continente americano, com o objetivo de criar um movimento de incentivo à prática diária de atividade física.
Saúde. Melhorar a saúde materna é um dos objetivos do milênio propostos pela ONU. João Moraes, do PCdoB Mineiro, observou que o Brasil enfrenta o desafio por meio do Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, que tem melhorado os índices. Mas, segundo ela, é preciso continuar lutando, já que o país ainda registra 63 mortes por 100 mil nascidos vivos.
O edital de licitação para a construção do Hospital Regional de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, foi lançado no final do mês de maio. Segundo Marcon, do PT, o hospital, que atenderá pelo SUS e vai contar com 180 leitos, beneficiará beneficiará a população de 72 municípios das regiões norte e noroeste do estado.
A redução da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem para 30 horas semanais foi defendida por Benedita da Silva, do PT Fluminense. De acordo com a deputada, a Câmara está buscando um entendimento com todas as lideranças para que o projeto seja votado pela Casa ainda este semestre.
28 de maio é o dia de luta contra a esclerose múltipla. Colbert Martins, do PMDB da Bahia, ressaltou que a data foi criada para lembrar os governantes que a doença não é controlada só com remédios, mas com apoio e tratamento de qualidade. Ele também defende políticas de apoio às famílias que enfrentam a doença ainda sem cura.
José Carlos Vieira, do PSD de Santa Catarina, pediu ao Ministério da Saúde que avalie a possibilidade de oferecer alimentos dietéticos a crianças carentes que têm diabetes. O parlamentar justificou que esses alimentos são caros e muitas vezes as famílias de baixa renda não têm condições de arcar com os custos.
O município de Maracanaú, no Ceará, recebeu no último dia 28 de maio o prêmio Doutor Pinotti por investir na proposta do parto humanizado. Para Gorete Pereira, do PR, o prêmio demonstra o pleno desenvolvimento da localidade na área de saúde.
Previdência. Tramita na Câmara PEC que extingue gradativamente a cobrança da contribuição previdenciária de servidores públicos aposentados. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, defende a aprovação da proposta, assim como a regulamentação das aposentadorias para os servidores públicos com deficiência.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez, aprovou o parecer do relator Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O deputado espera votar a matéria em plenário ainda esta semana.
Segurança Pública. Os constantes assaltos a agências do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil nos municípios baianos preocupam a população. Cláudio Cajado, do DEM, pediu ao governo do estado que adote estratégias para coibir os assaltos nas instituições bancárias e puna com rigor os criminosos.
Justiça.
A Justiça Criminal Fluminense decidiu abrir ação penal contra 5 militares acusados do desaparecimento, morte e ocultação de cadáver do deputado Rubens Paiva no ano de 1971. Para Renato Simões, do PT Paulista, a decisão afasta a impunidade e demonstra que a lei da anistia precisa de revisões. A
audiência pública na Câmara debateu as circunstâncias da morte de Anísio Teixeira. Para Luiz Erundina, do PSB Paulista, é importante esclarecer a morte do educador, pois existem fortes indícios do envolvimento de agentes do Estado brasileiro que, na época, viviam um regime ditatorial.
A imprensa divulgou que o governo federal estuda regulamentar os meios de comunicação. Para Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, a medida abre caminho para o totalitarismo. Ele argumentou que o Brasil é um país democrático que sofreu muito para conquistar a abertura política e a liberdade de imprensa.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o julgamento dos processos contra parlamentares não seja mais feito pelo plenário, mas pelas duas turmas da corte.
A medida reduz o número de julgadores de 11 para 5 e visa acelerar a tramitação dos processos no STF.
A decisão provocou a retomada do debate sobre a existência do foro privilegiado, como mostra a reportagem de Wilson Silveira.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de transferir do plenário para suas turmas o julgamento das ações contra ministros de Estado, deputados federais e senadores reacendeu a polêmica sobre a existência do foro privilegiado. Essa norma constitucional garante a essas autoridades o direito de ser julgadas pelo Supremo e não por um juiz de primeira instância, que julga as pessoas comuns. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, que tenta acabar com o foro privilegiado, apoia a decisão do Supremo.
Todos nós estamos lutando para aprovar o fim do foro privilegiado. Mas enquanto existe a legislação, é evidente que o próprio tribunal tem que dar vazão ao que manda a lei. Daí esta decisão de evitar o plenário significa dizer que nós teremos processos com mais agilidade.
Para o líder do PT, deputado Vicentinho, de São Paulo, a transferência para as turmas não é importante. O problema é a existência do chamado foro de julgamento por prerrogativa de função.
Eu acho que não devia existir foro privilegiado. Tá certo? Por isso que eu não entro no mérito se deve ser colegiado ou um juiz. Enfim, porque afinal de contas somos todos cidadãos. E devemos ter postura de cidadãos. E devemos ser julgados como qualquer cidadão.
O STF tem 2 turmas, cada uma com 5 ministros. No plenário, são 11 ministros. Tramitam na Câmara diversas propostas de emenda à Constituição que acabam com o foro privilegiado, mas não há acordo para a votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Wilson Silveira.
Economia. Preocupado com a volta da inflação, Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, criticou a política econômica adotada pelo governo federal e a defasagem gerada na tabela do imposto de renda. Segundo o parlamentar, o poder de compra, principalmente da classe média, vem diminuindo nos últimos anos.
A CCJ aprovou o projeto que obriga as concessionárias de energia a instalar pontos de recarga de baterias de carros elétricos em vias públicas, ambientes residenciais e comerciais. Na opinião de Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, a medida vai possibilitar a criação de um novo mercado de veículos elétricos ou híbridos.
A Federação do Comércio do Ceará reconduziu à presidência da instituição Luiz Gastão Bittencourt. Mauro Benevides, do PMDB, expressou votos de uma boa gestão, ressaltando o trabalho realizado pelo profissional no âmbito do SESC e do SENAC.
Transportes.
O programa Caminhos do Campo visa asfaltar estradas rurais nos municípios do Espírito Santo. Ao elogiar a iniciativa do governo estadual, Paulo Folheto, do PSB, lembrou que está prevista a pavimentação de cerca de 20 quilômetros entre Pancas e a zona rural de Patrimônio do Mochem, em Colatina, região produtora de café.
A greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Luís deixa mais de 1.300.000 pessoas sem transporte. Domingos Dutra, do SD, observou que a paralisação tem gerado grande prejuízo para as atividades produtivas. Ele apelou para que a prefeitura se reúna com empresários e rodoviários na busca de uma solução para a greve.
A proposta que obriga o uso de simuladores nas autoescolas tem o apoio de José Stedley, do PSB Gaúcho. O deputado entende que o uso do aparelho deve ser feito em todo o território nacional para melhorar o processo de formação dos novos condutores.
Agricultura.
O novo Código Florestal completou 2 anos no dia 25 de maio. Edinho Araújo, do PMDB Paulista, lembrou a data e afirmou que a lei enfrenta inúmeros desafios para ser completamente efetivada. O deputado cobrou do governo federal ações para que o texto seja cumprido, sempre tendo em vista o desenvolvimento sustentável.
A cadeia produtiva da borracha natural passa por um momento econômico delicado. Diante da baixa de preços a níveis inferiores ao ponto de equilíbrio da cultura. Lael Varela, do Demineiro, afirma que é preciso aprovar urgentemente um plano emergencial para a safra.
A 5ª edição da Mercoláctea, realizada em Chapecó, apresentou novas tecnologias usadas para aumentar a produtividade e a competitividade do setor leiteiro. Segundo o Celso Maldaner, do PMDB catarinense, a feira contou com cerca de 120 expositores e movimentou mais de 85 milhões de reais em negócios.
Pescadores cearenses reclamam da falta de liberação de licenças para embarcações do setor pesqueiro. José Ayrton, do PT, afirmou que muitos requereram a licença ao Ministério da Pesca, mas ainda não receberam o documento. Ele afirmou que os pescadores tiveram prejuízo, deixando inclusive de receber o seguro defeso.
Desenvolvimento regional.
O aumento do repasse de recursos para os municípios tem sido discutido na Câmara. Geraldo Simões, do PT Baiano, fez um apelo para que haja um entendimento entre entidades municipais e governo federal. Segundo ele, uma legislação que garanta um repasse maior de verbas para os municípios precisa ser aprovada com urgência.
Sebastião Bala Rocha, do SD, voltou a defender que as áreas de livre comércio do Amapá, Roraima, Rondônia e Acre tenham a mesma vigência da Zona Franca de Manaus. O parlamentar espera que o governo federal atenda a reivindicação dos ex-territórios e não beneficie apenas o Amazonas.
O plenário da Câmara faz essa semana um esforço concentrado para apreciar várias propostas antes do início da Copa do Mundo e das convenções partidárias.
A pauta da semana traz cerca de 40 propostas importantes para serem analisadas, como a conclusão do Plano Nacional de Educação e do Super Simples.
A votação da redução da carga de trabalho dos profissionais da enfermagem também está prevista, como mostra a reportagem de Paula Bittar.
Já estamos em junho e em pouco mais de uma semana, jogos da Copa do Mundo e convenções partidárias vão ocupar as atenções. Por isso, a Câmara não terá algumas sessões de votação, que tradicionalmente acontecem de terça à tarde até quinta de manhã. Para compensar, nesta semana o plenário já tem sessões marcadas desde esta segunda-feira. E a expectativa é de muito trabalho, já que cerca de 40 propostas estão na pauta. Um dos projetos previstos é o que cria o Plano Nacional de Educação, com 20 metas para melhorar a educação no país num prazo de 10 anos. Para que as metas sejam alcançadas, o texto obriga o governo a investir 10% das riquezas do país até 2024, praticamente o dobro do que é gasto com educação atualmente. O texto base dessa proposta já foi aprovado e falta agora a análise de destaques em que os deputados poderão decidir os temas mais polêmicos. E é na questão do financiamento que está a principal polêmica. Partidos como o PSB, o PDT e o PSOL querem garantir que os 10% do produto interno bruto sejam direcionados apenas para a educação pública e não para programas como o ProUni e o FIES, que dão bolsas de estudo e crédito para quem quer estudar em faculdades particulares. O deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, afirma que se o país quiser investir em pesquisa e qualificação de profissionais, é preciso mais foco.
O Brasil tem que focar. Os 10% como meta de investimento tem que atender a expansão da educação pública. Tanto o ProUni quanto o FIES têm fontes próprias de arrecadação. Ambos os programas continuarão complementares, mas o nosso grande desafio, além das metas da educação fundamental da conta dos municípios, é a expansão da pós-graduação no Brasil. Quem vai fazer pós-graduação e pesquisa acadêmica é a universidade pública, portanto, os 10% do PIB para a expansão da educação pública.
Mas segundo o relator do PNE, deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, não faltará dinheiro para cobrir tanto esses programas quanto o financiamento da educação pública. O relator acredita que a partir do momento em que virar lei, o Plano Nacional de Educação vai transformar o país.
Vai mudar o Brasil, porque não há nação no mundo que se desenvolveu, que conseguiu desenvolvimento econômico sustentável, geração de riqueza, que não foi através do conhecimento. O plano é audacioso e impõe para o Brasil um conjunto de metas, são 20 metas, recursos para isso nós providenciamos uma parte deles através dos royalties do pré-sal, são recursos vultuosos que começam a partir de 2019, 2018 a serem muito significativos para o cumprimento da meta dos 10% de aplicação.
Além da continuidade da votação do PNE, estão previstas votações importantes para a semana de esforço concentrado. Exemplos são o projeto que muda o Super Simples para que mais empresas possam aderir ao regime de tributação especial, o texto que estabelece regras para a criação de cidades e a proposta que reduz para 30 horas semanais a jornada de trabalho de profissionais da enfermagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Paulo.
Votação. O primeiro item da sessão extraordinária iniciada às 18 horas é a proposta de emenda constitucional que torna titulares os substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registro que estavam em atividade em 1988, quando a Constituição passou a exigir concurso público para assumir o serviço.
Em votação anterior, os deputados já rejeitaram o substitutivo da comissão especial e podem votar apenas o texto original da proposta.
Para a sessão de hoje, também está prevista a continuidade da votação do projeto de lei do Executivo que institui o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, com investimentos de 10% do Produto Interno Bruto em Educação.
Um dos destaques que serão analisados pretende retirar a possibilidade de se contar os recursos investidos em várias áreas na conta dos 10% do PIB como incentivos fiscais por meio de bolsas em faculdades privadas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União examinou os desdobramentos da fiscalização feita em 2010 sobre o setor elétrico brasileiro. O TCU observou o descumprimento de determinações feitas na época. Além disso, existem fortes indícios de que o país não tem capacidade de gerar energia elétrica suficiente para garantir a segurança energética. Por isso, o TCU reforçou as solicitações enviadas, além de dar prazo para que o Ministério de Minas e Energia e o IBAMA façam estudo técnico mostrando quais os custos e benefícios econômicos e socioambientais de cada fonte de energia elétrica usada no Brasil. como explica o relator do processo, ministro Augusto Sherman Cavalcante.
Da forma como está sendo feita, há a possibilidade de, sem os estudos adequados, se optando por uma forma de energia que pode estar prejudicando o país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.